Está no ar, o Jornal do Senado.
Prorrogada a vigência da MP que permite a empresas privadas assumirem companhias de saneamento.
Instituição Fiscal Independente do Senado afirma que déficit do governo deve ser zerado somente em 2023.
E acompanhe hoje a segunda parte da reportagem especial sobre o Museu do Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Prorrogada por mais 2 meses a medida provisória que permite empresas privadas assumirem companhias públicas de saneamento.
Favoráveis ao projeto alegam que haverá investimento no setor. Já os contrários citam aumento das tarifas. Repórter Érica Christian.
Editada em julho, a medida provisória 844 atualiza o marco legal do saneamento básico e atribui à Agência Nacional de Águas competências para elaborar normas do setor, que hoje são de responsabilidade de cada município. Caberá à ANA regular os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. Contrário à MP, o secretário-executivo da AESB, Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais, Ubiratã da Silva, argumentou que o projeto vai retirar dos municípios mais pobres recursos destinados a investimentos, além de aumentar o valor da tarifa para o consumidor.
Ou não terão os serviços, ou terão pagando muito mais caro, porque o auxílio que hoje eles têm através das empresas estaduais de saneamento deixam de ter, porque os serviços privados visam lucro. Então, esses municípios pequenos, privados, não vão querer. Vão querer os grandes, os lucrativos.
Argumentos rebatidos pelo diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, Percy Soares Neto.
72% da participação privada está em municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, a ideia de que os operadores privados não se interessam por municípios pequenos, não é verdadeiro. Segundo aspecto, se o subsídio cruzado tivesse a efetividade que é pregada, nós teríamos uma outra situação do país em termos de saneamento básico.
A falta de acordo entre governo e oposição impediu a eleição do presidente e a escolha do relator da comissão mista desta medida provisória. Com a prorrogação da MP até novembro, o impasse poderá ser resolvido após as eleições.
A produção de chocolate no Brasil deverá contar com maior participação de associações de pequenos produtores de cacau.
E esse é um dos objetivos de um projeto em discussão no Senado que aumenta o percentual de cacau no chocolate produzido no país. Repórter Floriano Filho.
A indústria mundial do chocolate fatura por ano cerca de 60 bilhões de dólares. O Brasil é o quarto maior produtor e está entre os 10 principais consumidores do mundo. 38 grandes fabricantes exportam seus produtos para 174 países. Mas existe uma concentração nas 3 maiores marcas, controladas por corporações estrangeiras. Elas dominam cerca de 90% do mercado doméstico. O resto da produção está nas mãos de uma quarta marca, também estrangeira, e centenas de empresas regionais. O Brasil está entre os maiores produtores mundiais de cacau, um dos principais insumos do chocolate. A senadora Lidse da Mata, do PSB da Bahia, defende em projeto de lei o aumento de cacau no chocolate de 25% para 35%, como forma de estimular a cadeia produtiva brasileira.
Com esse percentual de 35% de amêndoa de cacau no chocolate, nós entramos no padrão do mercado internacional e podemos competir nesse mercado, exportar o nosso chocolate com uma competitividade maior.
O projeto de lei está pronto para discussão e votação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
O déficit primário do setor público só deverá ser zerado em 2023, isso se o ajuste fiscal tiver continuidade.
Mas a retomada do crescimento econômico poderá acelerar o equilíbrio das contas. É o que prevê a Instituição Fiscal Independente do Senado. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O relatório de avaliação fiscal divulgado neste mês pela Instituição Fiscal Independente do Senado destaca que 2019 será mais um ano de déficit primário no setor público, o sexto consecutivo. A boa notícia é que o número é 20 bilhões de reais menor do que o déficit deste ano, mas continua na casa dos três dígitos, 132 bi. O diretor executivo da IFE, Felipe Salto, lembra que sem a casa arrumada, quem sofre são os investimentos, já que o governo não pode deixar de pagar, por exemplo, os servidores.
Então o investimento nunca teve tão baixo, no caso do governo federal e mesmo no caso dos governos estaduais e municipais. Esse é o grande problema, porque sem investimento público também não vai haver investimento privado e não vai haver aumento das taxas de crescimento econômico.
A instituição fiscal independente apontou ainda que a economia está 6,4% abaixo de seu potencial. No ritmo atual, o déficit público só deverá ser zerado em 2023, mas a retomada do crescimento, de acordo com Felipe Salto, e o aprofundamento das reformas poderiam acelerar um pouco esse processo.
Então, mesmo no cenário otimista, só vai ter superávit em 2022. Isso mostra que o quadro é bastante complexo e não tem uma solução mágica, né? Não vai dar para escapar ou empurrar com a barriga dessa vez o ajuste fiscal.
O diretor da IFE explica que o cenário mais pessimista é aquele sem ajustes, onde o governo gasta mais para rolar a dívida e sobra menos dinheiro ainda para investimentos.
As mais de 3 mil peças do acervo do Museu do Senado são vistoriadas e restauradas com frequência.
A última aquisição foi a obra de Henrique Cavaleiro, um vitral de 20 metros quadrados que fazia parte do Palácio Monroe, antiga sede do Senado no Rio de Janeiro. Conheça mais sobre o museu e o trabalho de conservação das obras na segunda e última parte da reportagem de Paula Groba.
Segundo Alan Silva, o acervo do museu, que é patrimônio de todos os brasileiros, vem recebendo cuidados e restaurações constantemente e passa por rigorosas vistorias. Tudo para manter o acervo intacto e permanente. Três novos restauradores chegaram à equipe recentemente para ampliar esses cuidados. A mais nova aquisição do museu é um vitral que fez parte do Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, antiga sede do Senado Federal até a década de 60. Obra de Henrique Cavaleiro, construída em comemoração aos 40 anos da República, o vitral de 20 metros quadrados foi readquirido pelo Senado e está sendo restaurado para integrar o museu, lugar que recebe, em média, 180 mil visitantes anualmente.
É importante você vir e visitar, por exemplo, o plenarinho, onde as decisões mais importantes desde a época do Império do Brasil foram tomadas. Então, na época em que Dom Pedro I vinha ao Senado para dizer o que, ele esperava que o Senado fizesse, esses documentos estão aqui no nosso museu. O lugar onde essas pessoas tomavam assento para discutir estão aqui no nosso museu. Um quadro maravilhoso do Gustavo Astor, que é um espanhol, que está em exposição no museu, que retrata a primeira Constituição Republicana, está no museu, é um quadro gigantesco. Então, são coisas que você só vai ver se vier visitar o Congresso Nacional, se vier visitar o Senado Federal.
O Museu do Senado funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 horas e das 14 às 18, sábados, domingos e feriados, das 9 às 18 horas. A entrada é gratuita.
Jornal do Senado, apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka, trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo promovem, na próxima terça-feira, dia 18, o Seminário Eficiência e Produtividade no Brasil, construindo uma agenda de Estado. O encontro será na sede da Fiesp, em São Paulo. Pelo TCU estarão o ministro-presidente Raimundo Carreiro e o ministro Vital do Rego, além de economistas de renome como Delfim Neto e especialistas do setor público e do setor privado. O objetivo é debater a importância de uma agenda para melhorar a competitividade e a modernização do Estado. O TCU vai apresentar as ações estratégicas que realizará para identificar disfunções da burocracia no país. A inscrição para o Seminário sobre Eficiência do Estado pode ser feita no site da Fiesp. Participe! TCU, fiscalização a serviço da sociedade.